jurídico da luta contra a dopagem no desporto foi aprovada na generalidade. Temos que definir o procedimento para discutirmos na especialidade. A minha sugestão era que fosse pedido parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados e às entidades do setor que estão já identificadas no parecer que foi aprovado em termos da generalidade até ao final do mês de fevereiro. Fosse criado um fórum no site da internet na Assembleia até ao final também do mesmo fevereiro para que as pessoas que quisessem participar enviar os seus contributos. Julgo que tem sentido realizarmos uma audição pública sobre esta matéria e a minha sugestão iria para que essa audição pública pudesse ser realizada no dia 10 de março, uma terça-feira de manhã. E conviria haver, naturalmente, depois, um trabalho. Quem foi o relator deste parecer na generalidade? Foi o PEV. Portanto, 133, da iniciativa de todos os grupos parlamentares, com alteração ao CNE, para abreviar. Sr. Deputado Luís Fernando Soares, tem a palavra.
Bem, isto é repegar, não digo na vaca fria, porque não é elegante, mas já vem daqui 15 dias, já está um bocado em putrefação. Havia aquela dúvida sobre o que é que se... Eu sabia o que era, mas de facto também tive algumas dúvidas relativamente a esta redação. Mas depois foi-me confirmado o seguinte. De facto, até aqui, está na lei atual, os membros do Conselho Nacional de Educação, ou melhor, o mandato de cada membro do Conselho Nacional de Educação coincide com o mandato do órgão que o designou. Então, há órgãos, instituições, organismos que têm 2 anos, outros têm 3, outros têm 4, outros têm 5. O que faz com que, sempre que há uma reunião do CNE, um plenário do CNE, nunca são as mesmas pessoas, porque são uns que acabaram de sair, outros que acabaram de entrar. E então, foi decidido, isto foi um acordo entre todos os grupos parlamentares, que o mandato do Conselho Nacional de Educação é 4 anos, renovável. Excetuou-se do disposto número anterior, os membros designados em representação de determinado órgão, sem, entretanto, perderem a qualidade que determinou a sua designação. E o problema era aqui da qualidade. Porque nós estávamos a entender, e, por exemplo, no meu caso, é que eu, ao perder a qualidade de deputado, deixava ou não de ser membro. Bom, era a dúvida que se punha. Esta qualidade não tem a ver com a minha condição de deputado, mas tem a ver com a minha condição de designado pelo grupo parlamentar que pode ou não designar o deputado. Não é de partida, é positivo verificar. São os grupos parlamentares. Portanto, eu sou eleito neste momento, já acabou, o meu mandato já acabou, supostamente, mas não acabou porque a legislatura ainda não acabou, portanto é uma confusão. Então, nesse caso, terá que ser o grupo parlamentar do Partido Socialista que dirá, num determinado momento, agora o membro do Conselho Nacional de Educação passa a ser fulano ou outro grupo parlamentar qualquer. Portanto, não levanta dúvidas já esta redação, embora fosse preferível haver uma ligeira alteração. Mas chegou-se à conclusão que isto foi de tal maneira articulado entre todos os grupos parlamentares que agora seria difícil alterar. O objetivo, o conteúdo...
Muito obrigado, Sr. Deputado João Duarte. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho de começar por pedir desculpa por ser aqui uma areia na engrenagem, digamos assim. E, em certo sentido, há alguma responsabilidade também da parte do PSD, porque fruto das alterações que já aqui foram comunicadas, esta foi uma semana um bocadinho atípica e, portanto, os novos responsáveis não tiveram tempo para ainda assumir, digamos assim, todos os encargos e, portanto, era uma matéria que se calhar poderia ter sido resolvida previamente à reunião, para agora não empatarmos. Mas a minha questão é esta. Eu continuo a achar, modestamente, que esta redação não é nada clara. E a nossa dúvida original, quer dizer, eventualmente o Sr. Deputado Luís Fernando Duarte teve acesso à fonte original e ao espírito do legislador, ou melhor, do autor da proposta, não é do legislador. Mas, quer dizer, quem no futuro tiver esta lei à frente não vai ter essa prerrogativa. E, portanto, isto pode dar asa a muita confusão. Eu continuo a achar... Se eu bem percebo, não sei se percebi bem, mas a ideia é, se eventualmente o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar Socialista, decidir substituir a meio do mandato o seu representante, o novo representante só completa o mandato de 4 anos. É isso. E não faz mais 4 anos. Não é essa a ideia.
A explicação do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, o que significa é que todos, um ou todos, os eleitos pela Assembleia da República, independentemente de serem deputados ou não, terminam o seu mandato com o final da legislatura, ou melhor, com o início da legislatura seguinte. Peço imensa desculpa. Excetua-se do disposto anterior, ou seja, excetua-se dos quatro anos, portanto não é quatro anos, excetua-se, os membros designados em representação de determinado órgão, se entretanto perderem a qualidade que determinou a sua designação. Segundo a interpretação do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, falta frisar, segundo a interpretação do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, a pessoa perde a qualidade, independentemente do número de anos que esteja no exercício desse mandato, quando a Assembleia da República, quando houver uma outra legislatura, ou quando houver uma direção da Associação Portuguesa de Matemática ou qualquer coisa, que mude. Não, peço desculpa. As direções dos grupos parlamentares não designam ninguém. Não. Quem elege é o Parlamento. Sra. Deputada Manuel Melo.
Oh, Sr. Presidente, aquilo que esta questão de os membros designados em representação de determinado órgão, se entretanto perderem a sua qualidade, deixam de ser, já existe na atual lei. Não se altera. O que se altera é o facto de, por exemplo, vamos considerar que no ano de 2000 começa um novo mandato de um Conselho Nacional de Educação. E todos os partidos da Comissão consideraram que era importante manter a estabilidade o máximo possível dos membros do Conselho Nacional de Educação, para não acontecer aquilo que o deputado Luís Fagundes Duarte disse. Portanto, todas as pessoas que designam, nomeiam, elegem representantes para fazer parte do Conselho Nacional de Educação, fazem essa nomeação por 4 anos. Depois, cada um desses órgãos pode, eventualmente, mudar de direções, mudar de legislatura, ou considerar, em determinado momento, que o elemento que designou para o representar já não representa, por qualquer coisa, zangou-se, saiu, tornou-se independente, deputado não escrito, qualquer coisa. Aí tem sempre, como agora tem, a possibilidade de o substituir. Mas é, obviamente, muito mais complexo se isso, como na atual lei, for automático. Aqui é só se considerar que deve substituí-lo. Portanto, o normal, pela inércia que a gente conhece, é que seja muito mais fácil que as pessoas eleitas para 4 anos de Quené estejam do princípio ao fim. Foi este o objetivo que me comunicaram, que havia. Não percebeu? Não. O que é que não percebeu disto? Explique-me. Do que era para o que é que, se o Pedro Duarte fosse nomeado para fazer, representar o PSD no CNE, e o mandato desse mandato do CNE acabasse, por exemplo, o ano que vem, automaticamente, no final desta legislatura, o PSD teria que dizer, eu agora quero fulano. Podia nomear o mesmo, mas tinha que alterar. E a partir disso não, só no final dos 4 anos de mandato. Ou quando o órgão entenda que aquele senhor não o representa, o que é muito mais... determinado órgão, a entidade, entendam que não representam. É isto a explicação que me parece a única lógica.
Sr. Deputado Manuel Melo, posso só fazer um pedido de esclarecimento, que é o seguinte. Todos os membros do Conselho Nacional de Educação têm um mandato de 4 anos, diz o número 1. Mas há exceção. Não, mas há exceção. São os membros designados em representação de determinados órgãos. Por exemplo, em representação da Assembleia da República. Se, entretanto, perderem a qualidade que determinou a sua designação. Ora, perdem a qualidade que determinou a sua designação, na interpretação do Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte, quando o Parlamento diz já não queremos esses ou parte desses. Correto?
Parlamento ou qualquer outra entidade?
Não, neste caso
estamos a ver o
Parlamento.
Claro. Isso é um direito que já existe.
Sim.
Já está. Isso já é assim. Não altera, porque...
ser vacante. E, portanto, a Assembleia da República elege, ou melhor, cada grupo parlamentar apresenta ao plenário um representante seu. Pode ser ou não deputado, atualmente, se for que eu e Alda Macedo somos os únicos deputados, não, mas podia não ser, por causa do PSD, não é? Portanto, a Assembleia da República elegeu, porque são seis, cinco, porque o Partido Comunista às vezes não tem, elegeu essas cinco pessoas que são os representantes da Assembleia da República no CNE. Podia acontecer que o grupo parlamentar do Partido Socialista perdesse a confiança em mim, mas teria que ser a Assembleia da República a aceitar ou não e a mandar, de qualquer maneira, teria que haver um ato qualquer, técnico, uma carta, uma decisão qualquer, que me tirava a qualidade pela qual eu fui eleito, ou seja, ter sido designado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Portanto, é isso que está aqui em causa. A questão dos 4 anos é só para garantir a maior...
Peço desculpa, não vamos prolongar isto. Eu penso que está clara a interpretação apresentada pelo deputado Luís Fagundes Lopes. Para mim ficou clara, depois com as achegas do deputado Manuel Melo. A questão é muito simples. O Parlamento... elege, não são os grupos parlamentares. Os grupos parlamentares apresentam candidatos. O Parlamento elege X membros para o Conselho Nacional de Educação. Por um período de 4 anos. Correto? Se, entretanto, o Parlamento entender alterar em parte ou na totalidade esses membros, o número 2 dá-lhe essa possibilidade. Diga. Já dá. Então, porque é que se altera o número 2?
Há num outro artigo, está previsto.
Sr. Deputado Manuel Melo, se já está noutro artigo, como disse o Sr. Deputado Pedro Duarte, porque é que se muda este? Pronto. Srs. Deputados, vou dar a palavra aos Srs. Deputados e vamos votar esta questão, porque já é simples. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que pode estar a haver algum mal-entendido ou, pelo menos, alguma dificuldade na comunicação. Talvez também por estarmos a centrar exclusivamente esta abordagem naquilo que são os representantes da Assembleia da República. Né? Eu julgo que, de alguma forma, a intervenção da Sra. Deputada Manuela de Melo ajuda a esclarecer isso. E mesmo para percebermos a existência dos dois artigos que não se repetem, parece que se repetem, mas não se repetem, o sétimo e este quinto. Mas só para dar uma... os seus deputados certamente conhecerão, mas só para relembrar. Por exemplo, há órgãos que determinam a presença, que elegem representantes no CNE, que são, por exemplo, eleitos para representar o ensino superior politécnico ou o ensino superior universitário. E às vezes não levam 4 anos até perder essa qualidade, não é? Passa-se o tempo e saem, infelizmente, do sistema de ensino. Perdem automaticamente agora o mandato. Porque a qualidade que servia de base para a sua designação era serem estudantes e representantes dos estudantes. Portanto, estas situações ficam salvaguardadas, sem prejuízo de se manter no número 7, no artigo 7º, perdem o mandato dos membros do Conselho que o Colégio Eleitoral entenda retirar.
Sr. Deputado Miguel Tiago, não quer ser chato, e prometo que já não estou a falar. O facto de ter sido indicado por uma associação de estudantes, se a lei disser representante para a associação de estudantes, não perde a qualidade. Perde a qualidade é se a lei disser estudantes nomeados em representação da associação de estudantes.
Sr. Presidente, eu acho que isto, as nossas dúvidas estão muitíssimo bem explicadas num documento que nós recebemos da Comissão e que vem do Conselho Nacional de Educação e que, face ao que se acaba de expor, conclui-se em síntese o seguinte, que é o Conselho Nacional de Educação a lamentar-se das permanentes alterações que decorrem do conjunto de legislação que implica alterações no funcionamento do próprio Conselho e que o Conselho nunca é visto nem achado nestas matérias. E considero ao Conselho que, face às alterações, há que garantir que, entre outros traços, como traço importante, é a inamovibilidade dos membros do Conselho, como uma das expressões da não dependência governativa, partidária ou corporativa. A não concorrência e respeito pelas competências próprias dos órgãos de soberania ou administrativos, reforçando a função não executiva do Conselho, a possibilidade de emissão de pareceres, opiniões, etc, etc, etc. É por isto é que a lei está construída assim. Não foi porque, quando foi construída, algum senhor deputado, legislador, na altura se tivesse distraído. Nós podemos agora, por ajuste à esquerda ou ajuste à direita, e há aqui coisas que estão contadas pelo Conselho que são muito preocupantes, como o desaparecimento do Conselho do Ensino Particular e Cooperativo, que não se sabe muito bem porque é que desapareceu, e com depois competências que foram dadas também não se sabe muito bem porquê, e com as novas alterações dos simplex, o que é que isto ocasionou no Conselho. Portanto, nós podemos, com ajusta qua e ajusta qui, decidirmos que o Conselho não é aquilo que é. Mas eu garanto, Sr. Deputado, está lá. A lei tinha todas as condições para responder a este parecer que está aqui, de quatro conselheiros, e para garantir isto. Estes pequenos ajustes mais não fazem, que é, de algum modo, condicionar aquilo que é a existência do Conselho àquilo que são os órgãos de soberania. Mas assumamos isso, quer dizer, acho com toda a tranquilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Duarte. Neste caso, Sr. Deputado, os ajustes não foram à esquerda e à direita, foram à esquerda e ao direito. Não foi eu, foi aí. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Multicolor, não é? A minha dúvida é esta, eu não vou entrar na questão substantiva, é só mesmo formal, e é nisso que trato. Eu há uns dias ouvi o Sr. Presidente da República ralhar, e não gostei nada, ralhar aos senhores deputados pela falta de qualidade na legislação, digamos assim, que era produzida. E, portanto, eu acho que devemos ter algum cuidado, até porque esta é uma iniciativa que segue um percurso que é relativamente inovador face às alterações do regimento. E, portanto, a nossa decisão aqui hoje é a decisão final quanto a esta matéria. Há uma votação final global em plenário, mas sem já espaço de manobra, digamos assim, para qualquer reflexão acrescida. E eu queria dizer o seguinte, eu acho, e aí se calhar é de formação minha, profissional, mas eu acho que está muito mal redigida este número. Não é nada perceptível aquilo, e a dúvida é que nós temos aqui nessas dificuldades em tentar perceber. Portanto, eu não gostava que daqui a meia dúzia de meses houvesse um problema, porque há um senhor membro do Conselho Nacional que alega que não está, não é em qualidade nenhuma que foi designada a não ser de cidadão, e portanto essa qualidade nunca vai perder. Portanto, quando muito, eu acho que nós, e mesmo isso eu não quero que apresentar como proposta, porque eu próprio precisava de pensar melhor sobre o que é que se pretende, mas eu acho que então o que tem que estar escrito é se entretanto perderem o mandato nos termos do artigo 7º. Não é a qualidade que terminou essa sua designação, que é uma coisa demasiado vaga, né? Pelo que me parece. E aliás, para além de contrariar aquilo que é o artigo 7º, que é um artigo claríssimo sobre a inamovibilidade e perda de mandato dos membros. E, portanto, há aqui uma... tem que se definir qual deles é que prevalece, porque há, de facto, uma contradição. Portanto, isto é uma proposta que faço positiva, até porque o PS está tão comprometido na proposta como os outros partidos. Não, bem entendido. É uma questão só mesmo de qualidade legislativa formal, bem entendido. Que, se houvesse hipótese de nós pensarmos nisto durante mais umas horas, eu acho que tínhamos a ganhar com isto. E arranjarmos uma redação que fosse um bocadinho mais clara para quem depois vai ter que interpretar a lei, que não somos só nós.
Sr. Deputado Manuel Melo.
Duas coisas. Primeiro, sobre a inamovibilidade. Eu acho muito importante esta noção que a deputada Luísa Mesquita levantou. Eu penso que todos nós estaremos de acordo que é mais fácil alguém conseguir levar para a frente e dar as suas opiniões de uma forma mais livre se for inamovível. Mas isso já está no artigo 7 da atual lei, no artigo 7º, já está os casos, diz, os membros do Conselho são inamovíveis e não podem estar funções antes do termo de mandato, salvo nos seguintes casos: morte, renúncia ao mandato ou perda de mandato. E depois diz, no número 2 da atual lei, perdem em mandato os membros do Conselho que, vá 1, 2, 3, que diz, deixem, o alínea C, deixem de ser reconhecidos como tais pelas entidades que representam, devendo estas dar conhecimento de facto prescrito ao Presidente. Não, não é isso, eu continuo a dizer que isto já está, esta questão da inamovibilidade já está. São inamovíveis, exceto se os órgãos que os nomearam disseram que eles já não são. Portanto, aqui é pura e simplesmente para adaptar o início do mandato, ficam todos a iniciar o mandato ao mesmo tempo. É só isso. Quando, imagino, para mim é apenas isso. A outra questão é, eu penso que nós já estamos, é a terceira reunião onde temos esta proposta. A segunda reunião. Quer dizer, eu percebo que as pessoas tenham dificuldade a entender, eu própria tenho, sobretudo que não sou jurista, mas penso que já era a altura e dada que foi uma coisa acordada por todos os grupos parlamentares no seu início, que já tivesse havido propostas de alteração no caso para melhorar isto, porque senão estaremos eternamente a fazer isto.
Sr. Deputado Luís Pedro Soares.
Eu concordo com tudo aquilo que foi dito aqui. De facto, esta lei está mal redigida. É verdade, é verdade. Porque uma lei má, um texto mau, dá para tudo, não é? O grande problema deste texto começa no artigo 3º, de composição, que tem um alfabeto todo com repetições das neiras. E as neiras formais. Porque diz assim: um presidente eleito, um representante de cada grupo parlamentar, 7 elementos a designar, e depois por aqui abaixo, uns são representantes, outros são designados, uns são representantes, outros são designados. Eu não sei se em termos de logística, e temos aqui ilustres juristas, eu não sei se em termos logísticos, ou em termos jurídicos, designar e representante, um elemento designado, um elemento representante é a mesma coisa. Em português não é. Não, há aqui três condições. O Presidente... Não, é isso. Mas o problema está aqui. Porque quando se diz que... Quando se diz dois elementos a designar pelos estabelecimentos públicos de ensino superior politécnico, bom, pode eventualmente agora designar, por exemplo, os conselhos gerais, não é? Alguém dos conselhos gerais que nem é professor, eventualmente. Mas depois temos um elemento a designar pelas associações de trabalhadores estudantes. Esse elemento, que é designado pelas associações de trabalhadores estudantes, não quer dizer que seja trabalhador estudante. Mas quando se põe a questão dos estudantes em si, quando se põe três elementos a designar pelas associações de estudantes, sendo um em representação dos estudantes do ensino secundário, aqui podemos dizer que a associação de estudantes do ensino secundário designa o presidente da associação de pais, por exemplo. Está a ser designado. E não quer dizer que seja estudante. Portanto, a confusão está sempre aqui. Esta lei vai ser sempre uma barafunda porque é mal feita de origem e, pela primeira vez na vida, suponho que única, darei razão ao Sr. Presidente da República quando puxa as orelhas à Assembleia da República, porque, de facto...
Senhores...
Agora, não estamos em altura de alterar esta lei toda...
Senhores deputados, cumpre-me como Presidente da Mesa fazer cumprir o regimento, o regulamento e outras coisas que mais. E o que diz é que pode ser solicitado o adiamento por... uma reunião. Foi solicitado. Portanto, temos que votar hoje. A menos que exista um consenso entre todos. Não, quer dizer, vamos, o que diz o regulamento, eu não sei se é o regulamento do regimento ou se é só o regulamento, é que pode haver o pedido de adiamento de uma votação uma vez, porque senão estava sempre os grupos parlamentares a adiar. E, portanto, esse foi pedido, já houve erro pelo PSD, há 15 dias, e, portanto, neste momento, excepto se houver consenso quanto a isso, há adiamento. Se não... É isso que eu estou a dizer. Se houver consenso para adiar, adia-se. É isso que eu estou a dizer. Mas basta haver um grupo parlamentar que diz, não, eu quero que se vote aqui e vota. Não, eu não estou a dizer que... Ouçam, por amor de Deus, está tudo cansado. E eu estou a dizer que me compete como Presidente pôr à votação. Excepto se a Comissão, por unanimidade, decidir, não senhor, olha, di mais não sei quanto tempo. Se eu estou... Alguém pede o adiamento da votação? Não, perdão. Alguém requer que seja cumprido
Sim, eu percebi.
Muito bem. Portanto, volta-se, é isso?
Estamos à disposição de
até, não, é que já estamos todos cansados.
Até porque o seu deputado Pedro Duarte apresentou uma proposta que me cheira bem. Soa bem.
Senhores deputados, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa.
Fazer o cruzamento com o artigo 7, não é? Mas eu preciso depois falar com os nossos juristas para...
Senhores deputados, vamos lá ver uma coisa. Senhores deputados, vamos ver uma coisa. As votações são quinta-feira, correto? Portanto, das duas uma, ou votamos hoje e neste momento estas propostas, e cada um vota como entender, ou... Se os seus deputados estiverem de acordo em criar aqui mais umas horas, aquilo que eu estou a ver, vamos aí já marcar uma reunião de modo a que, por exemplo, amanhã de manhã, possa ser votado, de modo a que possa ir para o guião para ser votado na quinta-feira. Agora, os seus deputados é que decidem. Eu, se não tiver nenhum consenso na comissão, voto hoje. Embora, já agora, quero dizer que manifesto todas as minhas perplexidades em relação a esta matéria, como já manifestei há 15 dias. Mas isso é uma opinião pessoal. Peço desculpa, a proposta do seu deputado Pedro Duarte era no sentido de haver ainda conciliação entre todos, não foi? Ou há uma proposta material?
Não foi material, mas se isso ajudar, pode passar a ser. Não há uma proposta material.
Não. Por nós, há disponibilidade para... Eu não sei se o Partido Socialista tem possibilidade de fazer, nomeadamente, as consultas necessárias até amanhã de manhã, ou até amanhã depois do almoço. Por nós, nós não queremos empatar o processo, entendi? Não é nada disso. Ou é seja, mesmo porque acho que nós, mais tarde, é toda a comissão que vai ficar um bocadinho finalizada.
Eu peço imensa desculpa. Nós estamos há 15 dias. Para os 15 dias foram mais que suficientes para as pessoas fazerem a concertação toda. Não é? E, portanto, chegamos a uma altura em que é preciso decidir. Ou se decide hoje, ou se decide amanhã. Agora... Os seus deputados são livres de... Eu apenas cumpro ordens dos seus deputados.
Sr. Presidente, eu estou mandatado pela direção do grupo parlamentar para aprovar a alteração tal como está aqui. Suponho que poderia eventualmente haver uma tentativa de se... Não me lembro como é que o Sr. Deputado Eduardo disse há bocadinho, porque eu também disse um bocado sem pensar, mas a pensar bem, quer os membros do Conselho são designados por um período renovável de 4 anos, nos termos do artigo 7, numa coisa assim. Pronto, seria uma alteração desse tipo que eu iria propor à direção do grupo parlamentar e, no caso...
Senhores deputados, eu não tenho na mesa nenhuma proposta escrita de alteração e, portanto, vou votar. Peço imensa desculpa, não tenho... Não, eu não... Os seus deputados têm que ouvir o Presidente. E eu não tenho uma proposta de alteração em cima da mesa. E, por isso, vou propor à votação. Não, não há mais adiamento. Só se houver consenso entre todos, é que há isso. Eu sou pago, peço desculpa, para... Eu peço para fazer cumprir o regimento. E o regimento o que me diz é que tem que se votar hoje. Agora, se a Comissão por unanimidade decidir... Olha...
Desculpa, mas nós estamos no meio de um processo legislativo e, portanto, o regimento não diz que temos de interromper um processo de discussão e de debate se a Comissão entender que precisa de aprofundar uma matéria, que temos de legislar mal ou não legislar, por isso simplesmente temos de votar ou sim ou não, quando estamos a meio de um processo legislativo. E, portanto, eu acho que a Comissão é soberana desse ponto de vista, e o Sr. Presidente, naturalmente, também, para se entender que, vem da qualidade legislativa, impõe-se uma reflexão, uma ponderação, um debate, seja o que for. Portanto, eu acho que aquilo que tem que haver não é consenso, é a maioria da Comissão. Não é consenso nenhum, basta a Comissão deliberar e deliberar por maioria, que deve votar no outro dia que não hoje. É a minha interpretação.
Sr. Deputado Pedro Duarte, vamos clarificar as coisas. Primeiro, este processo foi votado, na generalidade, foi direto para plenário com os presidentes dos grupos a associarem-se à iniciativa. Baixou à nossa comissão. Houve um grupo parlamentar que pediu o adiamento. Foi o PSD. O regulamento da comissão, como regimento, prevê que só pode haver um pedido de adiamento. Foi o que aconteceu. Portanto, coincidiu que esse adiamento proporcionou 15 dias de reflexão. E o que aconteceu é que nesses 15 dias de reflexão nos mantemos na mesma em relação ao ponto inicial. E, portanto, eu não posso sequer admitir, porque viola as regras, qualquer pedido de adiamento da votação. Aquilo que eu posso admitir como Presidente da Comissão é uma deliberação da Comissão de suspensão da reunião e de continuação da reunião amanhã a determinadas horas. Do ponto de vista formal, é a única coisa que eu posso admitir. Quanto à questão da legislação e da qualidade da legislação, eu não sei se estamos na presença de uma legislação com menor qualidade ou de uma legislação que altera o conteúdo e a lógica do... Perdão, a lógica de funcionamento e a natureza do Conselho Nacional de Educação. Mas cada um faz a sua análise sobre isso. Agora, o que me compete como Presidente, fim da discussão, é o seguinte. Vamos passar à votação das propostas como é que estão. A menos que exista alguma proposta de suspensão dos trabalhos. Não tenho, em cima da mesa. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Eu não tenho problema nenhum, até porque o resultado final é felizmente o mesmo, de me sujeitar a esta prerrogativa regimental, digamos assim. A proposta que o PS formulou desde o início adequa-se, e portanto eu agora reformulo a proposta formal sendo uma proposta de suspensão. Mas...
Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte.
Portanto, nós estaremos na disposição de adiar para amanhã essa tomada de decisão, desde que, até às 10 da manhã, por exemplo, apareça uma... Há um compromisso que é uma apresentação formal de uma proposta de votação.
Senhores deputados, há...
Se não, passamos à votação imediatamente e resolve-se isto.
Eu estou a olhar para os dois, não é?
Era uma proposta do PSD formal até às 10 da manhã, bem percebido, não é? Sim, quer dizer, se for isso que resolve o problema, sim. É evidente, é evidente. Sim, sim, sim. Eu isso eu compreendo. Muito bem, há esse compromisso.
Senhores deputados, marcamos a reunião amanhã para meio-dia? Perdão? 14h30. Então, eu peço ao Sr. Deputado Miguel Tiago que presida a reunião. Eu amanhã não posso, às 14h30. Sr. Deputado Miguel Tiago, peço imenso desculpa. Eu propus ao meio-dia. Eu ao meio-dia posso. Quer dizer, falha um compromisso que é a conferência de presidentes de comissão. Mas estou cá ao meio-dia. Às 14h30 tenho um almoço que não vou alterar.
Presidirei os trabalhos com todo o gosto.
Muito bem. 14h30, portanto, são suspensos os nossos trabalhos e continuam amanhã às 14h30. É isso? Peço imensa desculpa. Se há dois deputados, que ainda por cima são os representantes de dois terços do Parlamento, que propõem a suspensão dos trabalhos da nossa reunião para amanhã, é porque vai aparecer uma proposta. Se não, vota-se já. Sr. Deputado... Sr. Deputado, estão suspensos. Sr. Deputado Paulo Barros. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Então eu retiro a proposta e vamos então votar. Vamos então votar de imediato.
Senhores deputados, eu não acompanho a expressão da Sra. Deputada Paula Barros no sentido em que esta é uma proposta que é assinada por todos os presidentes dos grupos parlamentares. Portanto, eu não a qualificaria da forma como a Sra. Deputada Paula Barros a qualificou. Mas, de qualquer maneira, é só para que fique registado essa questão. Sr. Deputado Luís Fernandes Duarte, como há o Sr. Deputado Pedro Duarte retira a proposta, vamos votar. Srs. Deputados, vamos votar então. Presumo que vamos votar em separado, claro. Artigo 1º, alterações. Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a falar do artigo 1º. Foi aprovada por... Também no artigo 1º, foi aprovada com os votos favoráveis dos senhores deputados do PS, do PCP, do CDS-PP, do senhor deputado José Paulo Carvalho, tendo registado as abstenções dos senhores deputados do PS e do senhor deputado Luísa Mesquita. Artigo 5º, número 1. Perdão, peço desculpa. Peço desculpa. O que eu estava a votar são as alterações, portanto, o artigo 1º, alterações. Foi o que votámos. E agora vamos votar o artigo 5º. Muito bem, muito bem. Então, vamos repetir a votação para que não haja equívocos, porque isso está... Vamos votar a epígrafe do artigo 1º, alterações, e o seu primeiro parágrafo, que começa o artigo 5º do Decreto-Lei e termina na seguinte redação. Não é? Não, porque pode haver... Vamos lá ver. Há pessoas com certeza que querem votar separados o número 1 e o número 2. Portanto, por favor, também facilitem as coisas. Querem votar... É isso que eu estou a fazer, já percebi. Senão isto... Peço imensa desculpa, Srs. Deputados. O que tem sentido, porque é isso que faz a diferença, é que o 1 e o 2 sejam separados. Portanto, querem votar o artigo 1º, incluindo o número 1, é isso? Portanto, o corpo do artigo 1º e o número 1 que altera o artigo 5º da atual lei, é isso? Querem votar esses dois em conjunto. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, foi aprovado por maioria, com os votos favoráveis dos senhores deputados do Partido Socialista, do PSD, do PCP, do CDS-PP, do Sr. Deputado José Paulo Carvalho, com a abstenção da Sra. Deputada Luísa Mesquita. Vamos votar agora o número 2, que altera o número 2 do atual artigo 5º, mas que está incluído no artigo 1º desta iniciativa. Senhores deputados que votam contra esta alteração, senhores deputados que se abstêm em relação a esta alteração, esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis dos seus deputados do Partido Socialista e do PCP, tendo registado as abstenções de todos os outros senhores deputados. Artigo 2º do projeto de lei, que tem esta emenda que é proposta pelos serviços. Portanto, era publicada em anexo, que faz parte integrante da presente lei, o regime que regula a composição, competência e funcionamento do Conselho Nacional de Educação, com as alterações agora introduzidas e com as demais correções materiais já inseridas nos lugares próprios. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, senhores deputados que votam a favor, este artigo foi aprovado por unanimidade. Eu farei uma declaração para a ata sobre esta votação em nome pessoal. Sim, que é para ficar tudo claro sobre
isto. Que ficasse já registada, que faremos também com decreção.
Muito bem. Senhores deputados, ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos. Sra. Deputada Paula Barros.
Sr. Presidente, para que fique registado também, até porque eu há pouco não liguei o micro e julgo que toda a gente entendeu que aquilo que eu aqui fiz foi uma espécie de desabafo, porque realmente não compreendo como é que, estando há 15 dias isto para ser feito, não tenha havido cuidado de chegar aqui já com todas as questões discutidas. É isto que eu quero dizer. De maneira alguma quero classificar qualquer espécie de proposta e peço desculpa se alguém teve esse entendimento, para além do Sr. Presidente, porque pelos vistos teve.
Muito bem, Sra. Deputada Paula Barros. Ponto seguinte, há condições para continuar com o ponto seguinte, que é da apresentação desta proposta. Eu pessoalmente tenho que sair e pedi ao Sr. Deputado Miguel Tiago que me substituísse na nossa reunião. Trata-se da apresentação do projeto de lei número 644, de iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, do PS e do CDS-PP, segundo a alteração ao decreto de lei que regulamenta os Conselhos Municipais de Educação e aprova o processo de elaboração da Carta Educativa, transferindo competências para as autarquias locais. Baixou à 7ª e à 8ª Comissão. Quem é competente é a 7ª Comissão. E, portanto, trata-se de apresentação e debate, caso queira ser feito. Não há... Sr. Deputado Miguel Tiago. Fale e eu depois lhe trocamos.
Eu não sei, pelo que me apercebi, os senhores deputados, nenhum dos partidos proponentes quer usar a palavra para apresentar o projeto em causa a isto. Não, eu não estou a pedir que se use, é só para perceber, porque eu não quero ser se alguém quiser apresentar, eu não quero ser o primeiro, não é? A questão é esta. Eu gostava só de apelar, é muito breve o que eu vou dizer, apelar aos senhores deputados de todos os grupos parlamentares para que atentem não só ao diploma em causa, mas àquele que lhe dá origem, que é de facto um projeto de constituição, aliás, uma lei, neste caso já lei, de constituição de Conselhos Municipais de Juventude. portanto, que não abordem este diploma sem o relacionar com aquele que, de facto, lhe dá origem, se bem eu entendi este, o projeto de lei que estamos a discutir. E que, portanto, visa a constituição de um Conselho Municipal de Juventude que ganha o poder de designar um membro que participa nos Conselhos Municipais de Educação. Pronto, era só este apelo para que não se desligasse da sua verdadeira origem e já agora, obviamente, um apelo para que façam uma avaliação política de ambos os diplomas.
Srs. Deputados, há mais algum dos Srs. Deputados que deseja intervir nesta matéria? Ou Sra. Deputada Relatora? Não. Assim sendo, os prazos estão definidos em relação à apresentação deste parecer e passamos ao outro ponto, outros assuntos. Alguma questão que seja colocada? Não havendo, estão encerrados os nossos trabalhos.